Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o nosso convidado de hoje é o advogado Cristiano Barato. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o Marco Regulatório do Transporte, que é um projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Cristiano. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Muito obrigado. É sempre um prazer poder estar aqui e falar com os ouvintes sobre um importante tema.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes qual que é a importância no Brasil do transporte rodoviário de cargas?
Perfeito. O Brasil, na década passada, no século passado, ele resolveu adotar o transporte rodoviário como principal modal. E, em razão disso daí, começaram os investimentos nas rodovias, nas estradas, e atualmente a malha viária do país representa 77% de toda a malha e, principalmente, Jéssica, 75% de todo o transporte realizado no país é realizado pelo transporte rodoviário, ou seja, ele é muito importante, representa o interesse de muitos setores. Uhum. Atualmente, conforme dados da Confederação Nacional do Transporte, dados de abril de 2016, portanto muito recentes, eles nos dizem que existem 156 mil empresas de transporte de cargas, 320 cooperativas de transporte e mais de 720 mil trabalhadores autônomos, pequenos transportadores que têm seu caminhão e que realizam transporte de produtos mais variados por todo o país. Ou seja, é um transporte que o Brasil adotou no século passado, cada vez aumentando mais, isso em razão até da flexibilidade que existe na malha viária e cada vez mais precisa de investimentos do poder público para melhoria das estradas, melhoria da estrutura e cada vez mais a gente depende desse importante modal de transporte que é o rodoviário.
Uhum. E, doutor, esse setor ele já possui algum tipo de regulamentação?
Sim, atualmente o Brasil possui uma regulamentação que está na Lei 11.442 de 2007, que é a lei que trata das relações comerciais existentes entre transportadores, e também na Lei 13.103 de 2015, que é a Lei do Motorista. Antes disso daí, Jéssica, embora seja importante o transporte rodoviário de cargas, antes disso não existia uma regulamentação. Uhum. Toda a legislação era muito simples, era um, dois artigos do Código Civil, um, dois artigos da CLT, das leis trabalhistas, e esse setor tão importante que transporta tantos produtos pelo país não tinha uma legislação. E esta lei que existia, que existe, que vigora até hoje, de 2007, a Lei 11.442, ela é uma lei que regula, como eu lhe falei, bastante a situação entre o transportador e seus agregados, as pessoas que transportam os produtos em parceria por todo o país.
Uhum. Doutor, como a gente comentou no início da entrevista, está tramitando atualmente na Câmara Federal um projeto de lei que estabelece o marco regulatório do transporte. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são as principais disposições desse marco regulatório?
Perfeito. Jéssica, veja bem, a partir dessa lei de 2007, começaram as pessoas envolvidas, seja a transportadora, os sindicatos, os embarcadores, os clientes que recebem, os receptores, os destinatários, começaram a repensar e a buscar melhorias no setor de transporte. Dentro dessas melhorias, nós verificamos que havia necessidade de regulamentar melhor a legislação existente. Ou seja, como nós falamos inicialmente, 75% do transporte feito no país é transporte de rodoviário, há necessidade de ter leis claras, leis mais precisas referente a este tema. E em razão disso daí, há uns 2 anos já começou no Congresso Nacional um movimento de regulamentar e de melhor legislação sobre o setor. E tendo participado confederações, entidades sindicais, as mais diversas organizações para tratar deste tema. E, recentemente, em março de 2016, a deputada Cristiane Aredes do Paraná apresentou o projeto de lei, um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que é hoje intitulado como Marco Regulatório de Transporte. E este marco regulatório, a finalidade dele é melhorar a legislação existente, trazer novos conceitos, novas definições. Por exemplo, esta lei é uma lei com 24 artigos e cria algumas figuras de transportador. Por exemplo, existe atualmente o transportador autônomo, que é a empresa de uma pessoa física que, com INSS, recolhe INSS, é o TAC que a gente diz, o transportador autônomo de cargas. Existem as empresas de transporte de cargas, mas esse projeto de lei traz uma nova figura, traz a figura da empresa de transporte de carga de pequeno porte, ou seja, aquele pequeno autônomo que cresceu, que está melhorando a sua atividade e não tem mais um caminhão, agora comprou um segundo caminhão. E esta pessoa agora, ele é classificado pelo projeto de lei, se assim permanecer e deverá permanecer, existirá o transporte de pequeno porte. Ou seja, essa pessoa que cresceu, que redesenvolveu sua atividade, vai ter essa oportunidade de desenvolver melhor o seu trabalho. Então, existe essa figura do transporte de pequeno porte e também melhorou o regramento referente ao transporte via cooperativa. Existe também essa demanda, ou seja, tem mais de 300 cooperativas no país e a lei que tratava desse transporte era muito obscura e com isso vai clarear, vai dar mais transparência a esse tipo de atividade. E também é importante mencionar alguns pontos muito importantes da lei. Por exemplo, o desvio e roubo de carga. Esse é um problema gravíssimo no nosso país, um problema gravíssimo que aumenta o custo do Brasil, ou seja, cada um de nós, na nossa casa, paga um pouco a mais no preço do final de um produto, porque dentro desse custo está também o custo do roubo de carga.
Sim.
E com a nossa nova legislação, a finalidade é tornar obrigatório que todas as transportadoras do país tenham seguro obrigatório para roubo e desvio de carga. Com isso, pela abrangência, pela maior base de empresas, já que todas serão obrigadas a cumprir essa lei, todas terão que ter o seguro. E por ter o seguro, barateia esse custo, que vai ser transferido ao particular também. E para desestimular esta prática absurda que existe no nosso país de roubo de cargas, está vendo no projeto de lei também tem um pedido de alteração do Código Penal. Com acréscimos em alguns delitos, por exemplo, roubo, o artigo 157, que trata do roubo, ele terá um apenamento maior, de 1/3 até um meio de aumento da pena para o roubo ocorrido quando a vítima é um motorista, um transportador de cargas. E, da mesma forma, existe a finalidade também de penalizar o destinatário disso, ou seja, quem recebe, quem compra essa mercadoria também será penalizado. A ideia é que essa pessoa seja enquadrada como receptador de produto roubado. Atualmente, se isso acontece, uma pessoa que compra esse produto fala, olha, eu comprei e tenta
não
se
sabia.
Esquivar, não sabia, e vai com essas afirmações mais subjetivas, mais absurdas, e se esquiva e não é penalizado. E como o Código Penal, a legislação penal exige que tenha um artigo expresso, não dá para se interpretar de uma forma muito abrangente, ou seja, se não tiver um artigo expresso caracterizando como crime, como delito, a conduta de comprar produtos que não sabe a origem, então com isso resolve esse problema grave que existe no transporte, que é o roubo de cargas. Tenho certeza que esses itens, embora seja um projeto de lei ainda, que está tramitando desde março desse ano, mas nós temos certeza que esses são itens que serão mantidos, que é o principal elo norteador dessa nova legislação.
Doutor, o senhor então diria para os nossos ouvintes que a proposta em linhas gerais é positiva do projeto?
Sim, sim, Jéssica. Eu vejo que a proposta é muito positiva, ela é muito boa. No entanto, a gente precisa avançar. Eu vejo que há necessidade de avançar porque a legislação ela ainda é muito simples. Ela melhorou da redação da lei de 2007, no entanto, ela é muito simples, ela precisa ainda ser mais bem delimitada, delineada. Por exemplo, O projeto de lei não consta informações sobre transporte internacional. É fundamental para o país crescer que a gente tenha regras claras do transporte internacional, principalmente Mercosul.
Uhum.
Uma carreta sai daqui, vai para o Chile, vai para a Argentina, passa por inúmeras alfândegas, passa por locais variados e não tem uma lei única, clara, no marco regulatório, já que esse é o nome que se pretende dar. Então, há necessidade de avançar nesse item, ou seja, transporte internacional. A lei, também o projeto de lei, ele não traz, por ser um marco regulatório, ele precisaria de mais conceitos, uma maior classificação, porque é o que se imagina. Ou seja, você vai para qualquer país, qualquer lei que você pega e fala marco regulatório, o que você imagina? Imagina que seja quase um manual.
Muito completo.
Bem completo. Você pega isso daí, é o marco regulatório. Então, deixa eu pegar essa lei, senta, lê. E na hora que você verifica que não tem conceitos, não tem definições, parte de pressuposto que todo mundo já conheça, mas a lei é para todos, ou seja, qualquer pessoa que não conhece a lei teria que ter a noção, pelo menos a noção de definições ali. Então, sente-se que falta conceitos, faltam definições, que pela evolução não acredito que isso seja alterado, mas assim, o pontapé inicial para essa discussão ampla e grande que precisa da sociedade foi dada, está hoje na Câmara dos Deputados esse projeto. Realmente, sim, a proposta é positiva. Existem condições de fazer uma lei muito melhor do que existe atualmente.
Uhum. E, doutor, recentemente o senhor realizou uma pesquisa com profissionais e também estudantes para detectar as principais dificuldades do transporte brasileiro. O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes agora como os resultados obtidos dessa pesquisa?
Jéssica, foi feito o seguinte. Nós, no escritório, nossa equipe de trabalho, fizemos uma pesquisa bem ampla. Nós fizemos duas linhas de pesquisa, uma com estudantes do curso de logística.
Uhum.
Essa pesquisa ainda está em andamento, ou seja, ela foi iniciada no dia 15 de outubro e deverá ser finalizado, não receberemos mais resposta aos questionários, no dia 15 de novembro. Ou seja, foram 15 dias, está sendo 15 dias de período de captação dessas respostas. E qual a finalidade desse relatório? São perguntas mais simples, mais genéricas. A nossa finalidade nisso daí é conhecer um pouco deste estudante do curso de logística. Conhecer as pessoas que futuramente serão os grandes, poderão ser alguns grandes líderes no setor de transporte, logística, seja trabalhando numa transportadora, seja trabalhando num órgão público, definindo uma lei. Pode ser que desse grupo saiam políticos que tenham visões modernas ou não. Enfim, a finalidade desse trabalho é mais conhecer o que pensa o estudante do curso de logística. E, ao conhecer, nós apresentamos o projeto de lei, a pessoa deverá ler, terá curiosidade de ler esse projeto e ter uma noção maior do que está se discutindo dentro da ideia de maior abrangência de pessoas interessadas. Então, essa é a primeira etapa do trabalho, que é o trabalho com acadêmicos. Perguntas mais genéricas, mais leves. Inclusive, com a faculdade que nós fizemos essa primeira parceria, nós até solicitamos que fossem perguntas e respostas espontâneas.
Uhum.
Até falamos com o coordenador de curso, olha, professor, bom que não fossem, tivesse notas e obrigatoriedade de resposta, porque nós queremos também saber qual é o interesse do aluno, qual o interesse do aluno de receber um e-mail da coordenação, explicando e colocando a liberdade de quem quiser contribuir, para que responda. Então, nós também estamos avaliando isso daí. Isso faz parte da pesquisa, do trabalho desenvolvido. O interesse do aluno no ano de 2016 por um assunto que vai mudar também a sua vida. E o segundo questionário que fizemos, esse mais complexo, cheio de perguntas, detalhado, foi para as empresas de transporte e seus empregados. Nós perguntamos sobre diversos setores. Como está a relação dele com a empresa, e todos anônimos, se tem pergunta, ou seja, o questionário não vem com informação alguma, ele é totalmente sigiloso e sem necessidade de colocar nomes e tudo mais. Então, tem perguntas genéricas, como que é a relação dele com a empresa, se a empresa tem muitas ações trabalhistas, se tem problemas de seguro, problemas tributários, o que a empresa, como está a situação da empresa atualmente, nos últimos 12 meses, se reduziu o quadro, se não reduziu. Então, todas essas perguntas foram pensadas com a finalidade de formar o máximo possível um diagnóstico por amostragem, evidentemente, porque não é uma quantidade muito grande, mas assim, por uma amostragem da região metropolitana. Com isso, nós tivemos condições de levar a informação da alteração do projeto de lei uma possibilidade de todas as pessoas que trabalham e todo dia estão ali na cadeia produtiva do transporte, repensar um pouco, pensar criticamente, ou seja, sair da casinha, como a gente diz, ou seja, todo dia está fazendo alguma coisa, agora alguém lhe pergunta, olha, para um pouco, me fale um pouco o que você pensa sobre isso, o que você acha que poderia melhorar sobre isso ou aquele tema. Então, esse trabalho foi muito gratificante, porque as pessoas, mais variadas pessoas, responderam e deram ideias maravilhosas e bem coerentes com a necessidade do transporte.
O tema do programa da Mapar de hoje é o projeto de lei denominado Marco Regulatório do Transporte. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Cristiano Barato. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema ou quer fazer para a gente alguma sugestão de pauta, participe por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, além disso, nesse mês de outubro aconteceu ainda um seminário promovido também pelo seu escritório que reuniu representantes do setor de transportes para debater esse marco regulatório. E como que foi esse seminário, doutor? Conta um pouquinho para a gente quais foram as principais sugestões e conclusões advindas dessa discussão em específico.
Perfeito. Jéssica, esse seminário aconteceu no dia 22 de outubro, agora desse ano, agora recentemente, portanto, foi muito legal, foi muito importante, tivemos uma participação de empresários, de profissionais da área, acadêmicos, professores universitários, também tivemos a participação de pessoas envolvidas nesta cadeia, por exemplo, representantes do setor de seguros, representantes de empresas contábeis, auditores de grande porte, de médio porte. A finalidade é assim, dar a maior seletividade ao grupo de pessoas envolvidas para que não fique apenas não ficasse um encontro só com alunos, ou só com professores, ou só com funcionários, só com empresários. A ideia era ter uma heterogeneidade de pessoas participando. E foi um êxito, foi com muito êxito que o evento aconteceu. Nós tivemos um bom debate, apresentamos na oportunidade o projeto de lei, falando sobre ele, falando também sobre o diagnóstico que realizamos no setor, como eu lhe falei naquele relatório, naquele questionário, tem a parte acadêmica, que essa daí ainda será apresentada, mas a parte voltada às empresas, aos profissionais que trabalham no setor, esse foi finalizado antes do evento e apresentamos esse diagnóstico a todos, gráficos apresentando a situação que está a região metropolitana. Então, foi um bom debate, onde nós conseguimos apresentar as propostas, as ideias, e o interessante foi o seguinte, daquela reunião, que muitas pessoas estavam ali, não responderam questionários, nos perguntaram, olha, eu gostaria de contribuir também. Então, essas pessoas tiveram esta última semana para apresentar sugestões para nós. Nós recebemos e-mails, WhatsApp foi utilizado também, para que as pessoas apresentassem sugestões ou dúvidas que tinham a respeito do projeto de lei. Foi muito bom mesmo, valeu muito a pena, foi muito gratificante, uma oportunidade nova para que todos apresentassem suas propostas e pudessem assim, contribuir para o desenvolvimento do país, da lei que pretende se criar. E, por exemplo, Jéssica, nesse evento, nós tivemos ali alguns resultados interessantes, ou seja, grande parte das dúvidas e dos lamentos realmente estavam com o custo, com o custo tributário que já era esperado, e todos saíram com a seguinte ideia: não há como, no país que estamos hoje, de reduzir a carga tributária. O Estado conta muito com essa fatia de arrecadação, mas, no entanto, a necessidade é aperfeiçoar mais a legislação tributária, ou seja, vai continuar arrecadando, mas arrecada de uma forma mais eficiente, uma arrecadação que evite concorrência desleal entre empresas, porque o grande problema que existe, que foi um dos lamentos e uma das reivindicações, é que no transporte, como há uma concorrência livre, muitas vezes o menor custo dentro desse questionário se observou também que os clientes procuram atualmente menor custo, mesmo que não sejam empresas tão famosas de primeira linha, mas querem redução de custos e com isso se sujeitam a contratar transportadoras que levem o produto e assumem o risco se acontecer algum acidente no caminho, não estão muito preocupados com isso, hoje querem redução de custos. O problema é que nessa redução de custos as empresas idôneas que pagam seus tributos são penalizadas, uma vez que existem empresas que não pagam nenhum tributo, não têm funcionários registrados. Então, essa, evidentemente, tem um preço mais baixo. Então, uma das das preocupações de todos reunidos era na possibilidade de, se não há como reduzir a carga tributária, e não há realmente, mas que ela seja mais inteligente para evitar que hajam sonegadores de tributo violando as regras do país, uhum, e, consequentemente, acabando com a concorrência que é tão importante no país e possibilita que as empresas sérias continuem a crescer. E também algumas outras situações, por exemplo, uma preocupação muito grande que teve é com a burocracia que existe no transporte internacional. É um absurdo saber que imaginar que um produto para ir daqui a um país que demoraria 10 dias, demora mais 10 só para passar de uma alfândega para outra, para carimbar papéis. Ou seja, um produto demora o dobro do tempo, muitas vezes, dependendo do tipo de transporte, por uma burocracia de parar, esperar, liberar mercadorias. E enquanto não se libera, tem o custo de ficar com o motorista parado. Esta pessoa está longe da sua família, muitas vezes em grandes dificuldades. Uhum. E, além disso, problemas de custo de estadia de seguro, custo de estadia em alfândega, ou seja, todos esses assuntos foram debatidos e se apareceu nesse relatório como pontos importantes que precisariam e deveriam ser avançados na proposta do projeto de lei.
E, doutor Cristiano, conta para a gente como que está o andamento, a discussão desse projeto de lei na Câmara.
Perfeito. Como eu mencionei, ou seja, em março de 2016, iniciou a apresentação do projeto de lei. Ele foi apresentado e, dentro desta apresentação, ele tem sofrido alterações por diversos deputados, tem apresentado emendas ao projeto de lei. Ele está atualmente, desde o meio do ano, ele está na comissão especial que foi formada na Câmara dos Deputados, deputados federais, na lei federal, e são 28 deputados federais que estão fazendo parte dessa comissão. Eu já analisei e atualmente existem 56 emendas, ou seja, bastante pedido de alterações legislativas, uhum, das mais variadas. Tem poucas polêmicas, na verdade. A mais polêmica que eu encararia é que tem algumas, hoje existe a possibilidade da cooperativa de transporte rodoviário e tem um dos pedidos ali que é para vedar o transporte via cooperativa. Ou seja, então essa daí seria a mais radical, ou seja, uma querendo melhorar e outra querendo uma outra proposta, querendo extirpar a possibilidade de cooperativas em razão da falta de possibilidade de concorrência, em razão de questões tributárias. Então, mas fora essa maior polêmica, existem outros dispositivos de lei ali que autorizam bons avanços, uhum, ao projeto de lei que está em tramitação. Uhum. E acredito, Jéssica, que esse projeto ainda irá para alguns setores e deverá ser finalizado em julho, agosto do ano seguinte para tornar-se lei no futuro muito próximo.
Doutor, uma pesquisa sobre esse assunto chegou para a gente que a obrigatoriedade das empresas realizarem um exame toxicológico na contratação e no desligamento dos motoristas também é um ponto polêmico da nova lei. E qual que é a discussão a respeito desse assunto, doutor?
Certo. O que é que tem acontecido, Jéssica, é o seguinte. A lei do motorista, a lei 13.103 de 2015, ela estabeleceu obrigatoriedade para o exame toxicológico. E este marco regulatório, esse projeto de lei, ele tem mantido essa exigência e tem, inclusive, acrescentado alguns dispositivos de lei, levando, inclusive, um dos itens, é que a empresa, realizando exame toxicológico no motorista profissional e constatado que ele usa drogas, esse projeto tem um artigo que é polêmico, tem uma emenda que é polêmica, que poderia levar até a demissão por justa causa do empregado.
Uhum.
E é um tema polêmico, um assunto polêmico. Agora, no final de semana, eu participei de uma palestra para os médicos do trabalho da Associação Médica e esse também foi um tema abordado ali. E a preocupação de todos é com a realização desse exame. A preocupação de todos existe com relação a quem deve cuidar desse motorista se realmente comprovar-se que ele usa substâncias ilícitas. Então, essa é uma preocupação de todos. Existe também, do outro lado, a polêmica do empregado, se ele é obrigado a fazer esse exame. Se ele for obrigado, poxa, ele tem a privacidade, a sigilosidade, o direito à intimidade dele, ele tem que expor isso na empresa. Todos esses sistemas estão hoje sendo objeto de discussão. A lei existe desde 2015, esse projeto de lei que está em tramitação de 2016, ele deve manter as mesmas ideias da existência do do exame toxicológico, e este é, é um assunto que será debatido ainda. E ainda, além de tudo, é interessante mencionar, Jéssica, o seguinte, além de ter a lei do motorista, existe uma ADIM, uma lei discutindo a constitucionalidade dessa lei do motorista. Ela está hoje no Supremo Tribunal Federal, tem um parecer do Rodrigo Janot, um parecer de mais de 200 laudas, ou seja, um livro que ele escreveu, falando que é inconstitucional a lei do motorista. E com isso, se realmente for confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, cai-se o exame toxicológico, que as empresas já estão realizando, estão se adequando. Então, tudo isso é um assunto que está em voga, discutindo diversos interesses e poderá ser objeto de validade ou não agora nos próximos 90 dias.
Doutor, aproveitando que a gente está falando especificamente sobre essa profissão dos motoristas, na opinião do senhor, o que precisaria ser aprimorado em relação à regulamentação dessa profissão?
Olha, nós conversamos muito com sindicatos, principalmente sindicato dos empregados, porque isso o sindicato ele tem essa finalidade de também preservar a vida do seu empregado. E nessas conversas que tivemos, nós verificamos que um grande problema que existe é a falta de fiscalização do embarcador e do destinatário. Ou seja, tente imaginar uma transportadora, todos vocês ouvintes, imaginar uma transportadora que lhe é dado um prazo, nós temos uma ideia do prazo para transportar, há 5 dias. E quando lhe chega um cliente que fala, eu quero que você transporte em 3 dias... Ou você não transporta e fecha as portas da sua transportadora, ou você se obriga a cumprir esse prazo que o cliente lhe exigiu. Então, assim, a única forma de evitar esse grande problema que é o excesso de jornada de motorista, o excesso de condições que violam direitos fundamentais do empregado, é fiscalizando quem? O cliente que contrata e o destinatário. Ou seja, a transportadora tem que prestar o serviço e dentro desse mundo ela se obriga a praticar o que é possível para se manter, ainda mais num momento de crise como está o país. Então, a única forma que nós vemos de moralizar jornada de trabalho, de motoristas e de pessoas que fazem parte desse elo, é exigir do cliente, nas pontas, que cumpram e sejam penalizados caso violem normas importantes do transporte de jornada de trabalho.
Doutor Cristiano, infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes da gente terminar, uma última pergunta, fazendo um apanhado do que a gente discutiu aqui hoje, na opinião do senhor, o que a gente ainda precisa melhorar e modernizar para que o transporte de cargas ele seja mais eficiente, tanto para a empresa transportadora quanto para o receptor?
Obrigado pela oportunidade, Jéssica. Eu penso no seguinte, primeiro, segurança jurídica. Segurança jurídica é fundamental. Todo mundo que executa qualquer trabalho exige que normas sejam cumpridas e não haja nenhuma violação a essa situação. Segundo ponto que nós temos verificando, a flexibilização da legislação, a necessidade da validade absoluta de convenção coletiva, ou seja, o que o sindicato de empresa e empregado decidirem, isso é validado, isso as empresas acabam cumprindo e não há como se violar, se desconsiderar isso daí de forma alguma, mesmo que seja via Poder Judiciário. Então, essa é uma dos pedidos que a gente verifica, a validade absoluta de convenções coletivas. A transparência também no transporte é fundamental. Nós há necessidade de aplicações de multa pela NTT sejam claras, transparentes, para evitar cobranças absurdas, que hoje é uma multa da NTT, é R$5.000, e às vezes não há prova de que ela ocorreu. Então, tem problemas sérios nessa cadeia toda. E eu penso que é isso daí, Jéssica. Essas mudanças, mesmo que pontuais, elas serão fundamentais para a melhoria e o desenvolvimento do transporte no país.
Doutor Cristiano, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigado, um abraço a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.